meio-dia, aqui na sua.
A Valde é show.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente.
Pronto, já estamos de volta aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, 28 anos na liderança. Com você todas as manhãs, deixando você bem informado. E como eu anunciei já durante alguns dias, que estaríamos conversando com o ex-governador e ex-deputado José Ramos, eu estou com o próprio ao telefone, vai conversar conosco nessa manhã aqui na Rádio Arari FM. Governador Zé Ramos, é um prazer, é uma honra falar com o senhor. Muito bom dia.
Olha, eu quero cumprimentar e também aos ouvintes desta rádio. O meu bom dia para todos e com votos de felicidades para cada um.
Muito bem, senhor Zé Ramos. Acho que já faz algum tempo que o senhor não fala no rádio, na imprensa, escrita, falada também. O senhor ainda é difícil se manifestar, mas agora nós estamos tendo essa oportunidade de conversar com o senhor. Pela primeira vez eu estou entrevistando o ex-governador José Ramos. Para iniciar, governador, como está a sua vida, a sua rotina hoje? O senhor está morando no Recife, em Araripina, está acompanhando política. Como é que está a rotina do ex-governador José Ramos?
Olha, eu hoje estou com residência fixa em Recife. E tenho ido a Araripina esporadicamente. Até porque, como sabe, estou afastado das atividades políticas. Ou seja, encerrei a minha carreira política. E hoje me dedico praticamente à família e aos amigos. Mas não deixo de acompanhar à distância o desenvolvimento das coisas que ocorrem aí na minha terra e também no meu estado.
Pronto, então vamos falar um pouco do estado de Pernambuco, né? O governador Paulo Câmara foi reeleito aí para mais um mandato de 4 anos. Qual é a análise que o senhor faz do governo Paulo Câmara nos primeiros 4 anos e o que é que o senhor vislumbra, o que é que o senhor pensa que pode acontecer daqui para frente nesse segundo mandato do governador Paulo Câmara?
Olha, as esperanças não são tão boas, porque nós todos temos acompanhado a recessão porque passa o país como um todo e sabemos das dificuldades financeiras que os estados e os municípios passam nesse período. Os recursos são escassos e consequentemente o poder de investimento dos estados e dos municípios são diminutos. Daí porque não alimentamos muita esperança de que coisas melhores possam acontecer num curto período. A previsão é de que, se o Congresso aprova as reformas para ali remetidas, possa haver uma luz no fundo do túnel. Mesmo assim, temos acompanhado o noticiário da imprensa falar de escrita e, como sabem, não são muitas animadoras as propostas que estamos ouvindo e estamos tendo conhecimento. Por isso, não há, a curto prazo, esperanças de melhores dias para o nosso povo, para a nossa nação.
Bom, governador José Ramos, essas propostas, né, por exemplo, da nova reforma da Previdência, todo mundo sabe que se ela passar no Congresso Nacional, vai ajudar também os estados e os municípios, seria uma reforma geral. Mas o que a gente vê é que os governadores, principalmente aqui do Nordeste, não estão praticamente apoiando para que essa reforma passe no Congresso, não é?
Olhe, na verdade, a reforma da Previdência é uma necessidade que se impõe com urgência, porque se a coisa continua como está, nós, inevitavelmente, nos depararemos com uma falência total do sistema. Por isso, a necessidade da reforma. É claro que alguns perdem, mas, em benefício, a nação tem a possibilidade de recuperar o seu caixa e, consequentemente, ter oportunidade de que haja maiores investimentos no setor público. Por isso, acredito que o Congresso há de pensar duas vezes para que não deixe de fazer a reforma pleiteada pelo governo.
Nós estamos conversando com o ex-deputado e ex-governador de Pernambuco, ex-presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado, senhor José Ramos. Bom, governador, eu estive recentemente conversando com o ex-prefeito de Araripina, né, o doutor Pedro Batista, que recentemente completou 90 anos, e ele citou o nome do senhor, elogiou muito. Ele disse que na época em que o senhor era o gestor do Estado, que o senhor chegou a ser governador, foi a época em que o sertão do Araripe, principalmente Araripina, recebeu muitas obras, muito benefício, e elogiou a forma com que o senhor governou o nosso estado naquela época. O que é que mudou daquela época para agora, para, por exemplo, um gestor, né, comandar um estado como Pernambuco, governador José Ramos?
Olha, naquela época nós vivíamos um tempo diferente, ou seja, não era comum a corrupção desbragada que hoje impera no Brasil. Os governantes e os políticos eram mais ciosos dos seus deveres. Não havia esse toma lá e dá cá. E, consequentemente, havia seriedade nas decisões do governo e dos partidos políticos. Depois, anos depois, é que a coisa se degolou e tornou-se esse espetáculo de corrupção a que estamos assistindo no dia a dia, no noticiário da imprensa. Por isso, tem razão o nosso estimado amigo, Dr. Pedro Alves Batista, que comemorou os seus 90 anos de existência, e o que muito nos alegrou. Por isso, eu digo e costumo repetir, políticos como os de antes, os de outrora, hoje fazem falta ao Brasil. Prefeitos na estirpe de Pedro Batista são poucos os que hoje existem, se contam nos dedos. Hoje, ser prefeito é sinônimo de enriquecer ilicitamente. Isso na maioria dos casos. Isso, evidentemente, não acontecia em tempos passados. O prefeito era algo em que se podia se confiar, em que se podia ter esperança, de que se dedicava realmente ao desenvolvimento do município e à bem-estar da sua população.
Bom, governador, já que o senhor falou em corrupção, governador José Muniz Ramos, nós estamos conversando com o ex-deputado, ex-governador José Muniz Ramos, aqui na Arari FM. O senhor falou em corrupção, eu acho que jamais, eu tenho 51 anos, né, mas eu jamais pensei na minha vida de ver cenas como a gente está vendo recentemente, por exemplo, no Rio de Janeiro, 5 ex-governadores estão presos, ou já foram presos, e alguns estão ainda na cadeia. 2 ex-presidentes na cadeia, como tivemos aí agora há pouco, né? O presidente Lula já preso há algum tempo, e o ex-presidente Michel Temer também sendo preso. Não dava nem para pensar isso na época do senhor, né, governador?
Olha, é o que tenho dito sempre nas minhas conversas com amigos. A situação atual é tão vergonhosa. Hoje, felizmente, a justiça brasileira tem sido implacável no combate à corrupção. A prova é que temos aí presidentes presos, governadores, senadores, deputados e empresários que participaram do esquema montado pelo PT durante anos de seus 16 anos de governo do Brasil. Mas nós temos a esperança de que essa onda passará, de que a justiça continuará combatendo veementemente esses atos de improbidade administrativa. Por isso é que a nossa esperança não morreu. E aguardamos melhores dias para a nossa pátria.
Se Deus quiser, mesmo porque nós temos aí um ministro da Justiça, é um homem que é respeitado no mundo todo, que é Sérgio Moro, ele está aí com um pacote anticrime, anticorrupção, mas infelizmente depende dos congressistas, dos deputados e senadores. O senhor acha que esse pacote aí do Sérgio Moro vai passar no Congresso Nacional, governador?
Olha, eu acredito piamente na ação da justiça, porque temos visto que ela tem sido rigorosa no combate a esses atos de improbidade. E eu creio que isso não vai arrefecer, não vai parar. Há de continuar sempre, a perseguir esse caminho de gestões honradas, de gestões comprovadamente honestas, porque só assim nós veremos os frutos de os recursos públicos se multiplicarem na aplicação da saúde, da educação, do bem-estar social da sociedade brasileira. Por isso, sou um dos que não perderam a esperança, dos que acreditam piamente no restabelecimento da ordem, da manutenção da coisa pública com zelo, com carinho, com dedicação. Como nos velhos tempos.
Governador, o senhor acha que o Brasil é um país sem sorte? Eu vou explicar por que eu falo dessa forma, né? Tancredo Neves, no início da redemocratização, tinha tudo aí para ser um grande presidente, acabou morrendo antes de assumir. O José Sarney, nordestino, ex-governador do Maranhão, assumiu, fez uma gestão desastrosa, deixou o país com 84% de inflação ao mês. Depois veio o outro nordestino, Fernando Collor de Mello, com aquela história de caça Marajás, também fez uma gestão desastrosa. Não foi impeachado porque renunciou antes. Fernando Henrique, Itamar Franco assumiu, né, que era o vice, e juntamente com Fernando Henrique conseguiram estabelecer ou estancar a sangria da inflação que corrompia o salário do trabalhador. Mas, em seguida, o senhor citou aí o Partido dos Trabalhadores, que pegou a economia do país mais ou menos, né, restabelecida, e fez, aí eu estou falando na minha opinião, né, fez uma gestão, não vou dizer popular, mas foi um presidente Lula, foi um presidente populista, né? A palavra certa é essa. O senhor considera o Brasil um país sem sorte? Ainda tem jeito para a gente, governador?
Olha, eu vejo que, como disse, durante o primeiro mandato do presidente Lula, as coisas andaram regularmente bem. A inflação controlada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do governo dele, se manteve também bem comportada durante o primeiro governo de Lula. No segundo governo começou a derrocada. O carro começou a andar de ladeira abaixo. E no governo de Dilma Rousseff, então, a coisa degringolou. Perderam-se o controle de muitas coisas na economia e, consequentemente, aumentou o círculo já ampliado da corrupção e já o governo Michel Temer recebeu o país numa situação muito difícil. Nós não podemos desconhecer que no governo Temer muitas coisas foram controladas, inclusive a inflação, que chegou à casa de um décimo. E por isso não podemos desconhecer esse benefício do governo Temer, o controle da inflação. Ele entregou, consequentemente, ao atual presidente uma inflação controlada. Mas, como disse, tudo agora depende do Congresso Nacional, em grande parte. Se o Congresso aprova as reformas propostas pelo atual governo, nós começamos a trilhar um caminho certo. Entretanto, se o Congresso não atender à formulação proposta pelo governo, que é também uma aspiração da sociedade brasileira, aí nós andaremos mal. Nós não trilharemos o caminho certo. E isso vai deixar muito a desejar que o Congresso não atender à aspiração popular. Mas vamos ter esperança. A esperança, como se diz, é a última que morre.
Por falar em esperança, governador José Muniz Ramos, né? Nós temos aqui o projeto do ex-deputado federal Oswaldo Coelho, Canal do Sertão. Esse projeto aí já tem algum tempo, né, tramitando lá na Câmara dos Deputados, mas infelizmente não sai do papel. O senhor tem esperança ainda de que a água do Rio São Francisco chegue ao Araripe para irrigação através do Canal do Sertão, governador?
Olha, surge agora uma proposta do deputado Tadeu Alencar, que deseja constituir ou construir uma frente parlamentar pro Canal do Sertão. Isso, como nós sabemos, era um velho sonho do inesquecível ex-deputado Oswaldo Coelho, que tanto batalhou nesse sentido, pela construção desse canal que beneficiaria em muito toda a área do sertão do Araripe. Mas, como alguém se lembrou de ressuscitar essa ideia, o caso do deputado, o atual deputado Tadeu Alencar, nós não podemos perder a esperança de que isso possa vingar, possa vir a se tornar realidade. e nós já temos o eixo, digamos assim, a partir do São Francisco, o canal do oeste e o canal do leste, então nós não podemos também perder a esperança de que possa ocorrer essa do sertão. Vamos à frente. Tenhamos sempre esperança nos nossos legisladores e nos nossos políticos, que acredito hoje todos tenham em mente a reconstrução do nosso país e do nosso Estado.
Muito bem. O senhor disse que já se aposentou da política, mas evidentemente o senhor tem muita experiência para ser repassada para esses jovens políticos de hoje, também experientes políticos que hoje ainda continuam atuando. Na sua opinião, governador, o que é que está faltando para que o sertão do Araripe eleja um deputado federal e tenha mais força lá em Brasília?
Olha, eu acredito que o que falta, na verdade, é um melhor entendimento. Aí o que temos visto é a proliferação de candidaturas e de candidaturas que nós sabemos de antemão que se tornarão inviáveis. O sujeito quer ser candidato simplesmente por ser candidato. Não considera o potencial de sua eleição, como se estivesse num jogo onde a sorte lhe pudesse ser favorável. Isso não pode acontecer, sob pena de terminar como terminou. A gente sem nenhum representante na área federal. E seja um representante local, um representante da região, em função dessa proliferação, dessa quantidade enorme de candidatos da região a deputado federal. Ou nós chegamos ao entendimento de que devemos construir uma candidatura única e viável, ou continuaremos a sofrer o que estamos sofrendo, ver a nossa região ser um representante da Câmara Federal. Por isso, é preciso que haja menos ambição, que haja menos vontade de querer se intitular deputado federal sem ter condições para tanto. É hora, pois, de repensarmos. É hora de chegarmos à constatação de que precisamos de entendimento, de uma composição para construirmos um candidato viável que possa, na verdade, ser representante da nossa região.
Bom, só para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria já antecipadamente de agradecer pela gentileza, pela sensibilidade de nos atender, a gentileza de nos atender. O senhor sempre muito solícito, como todas as pessoas já falaram sobre o senhor, uma pessoa muito atenciosa. E a última pergunta que eu gostaria de fazer ao ex-governador e ex-deputado José Ramos é a seguinte: o senhor disputou a prefeitura de Araripina na década de 1990. Inclusive, eu conversei com Dona Meire, a esposa do senhor Pedro Batista. Ela disse que foi candidata na chapa do senhor como vice, né? E infelizmente, ela disse, o povo de Araripina não viu essas candidaturas como sendo capaz de mudar para o bem, para melhor, o município de Araripina. O senhor não conseguiu, juntamente com a Dona Meire, não conseguiram se eleger. O senhor sente ainda alguma mágoa do povo aqui de Araripina por não ter eleito o senhor e a Dona Meire, governador?
Olha, eu vejo que, em parte, a população também é responsável pelo que acontece. É o caso de saber ou não saber votar, saber ou não saber escolher. quando se escolhe mal, a coisa termina como está. Então, é preciso que, na hora de dar o voto, na época das eleições, cada um reflita para o melhor, para que as coisas aconteçam bem, para que as coisas deem certo. Quando a gente não pensa no bem-estar da coletividade, quando a gente não pensa no bem-estar público, acontece o que aconteceu, de ficarmos sem representantes. Então, nós não podemos pensar somente em nós mesmos. Temos que pensar no coletivo, temos que pensar na comunidade como um todo, nas necessidades da região. Enquanto não houver um representante que possa reivindicar as coisas para a nossa região, que possa, assim como fizemos nós durante os nossos mandatos, lutar para que as coisas aconteçam, para levar as coisas às benfeitorias, né, os programas sociais para o nosso município. Enquanto não houver alguém que lute por isso, as coisas não acontecerão. Durante os nossos mandatos, nós lutamos pela criação do Banco do Brasil, pela criação do Banco do Nordeste, pela instalação da Caixa Econômica. E as coisas aconteceram, porque lutamos com afinco para que isso acontecesse. Então, quando nós não temos representantes na Câmara Geral, na Assembleia Legislativa, ocorre o que está ocorrendo. Não tem quem reivindique, não tem quem queira lutar pela região, não tem quem represente essa região. Então, as coisas não caem do céu. As coisas não vêm por gravidade. As coisas só acontecem quando se luta para que elas aconteçam. Quando se parte com o propósito de angariar benefícios, de angariar obras, de angariar melhoria para a nossa região. Isso é uma luta permanente, é uma luta constante, que não pode ser e nem deve ser interrompida. Enquanto não tivermos essa consciência, enquanto não tivermos esse propósito, as coisas continuarão como estão. O mundo passa, o mundo se desenvolve e a nossa região permanece estagnada. Por quê? Por falta de liderança. Porque as lideranças desapareceram. Porque as lideranças não se construíram. Daí porque a necessidade de conscientização do eleitorado, do povo e da sociedade como um todo. E precisamos de líderes que lutem pela prosperidade e pelo progresso da nossa região. Isso é o que eu tenho dito a amigos, a companheiros, e ainda alimento a esperança de que se possa construir um futuro melhor para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país.
Governador José Muniz Ramos, foi uma honra conversar com o senhor, mesmo por telefone, o senhor aí do Recife, eu aqui em Araripina, mas me considero um homem privilegiado em ter tido essa oportunidade de conversar com o senhor, de aprender com essas sábias palavras que o senhor nos proporcionou nessa entrevista. Muito obrigado e espero entrevistá-lo outras vezes, viu? Muito obrigado e um grande abraço.
Obrigado, Bibo, eu também a você, meu caro radialista, e um abraço ao povo de Araripina.
Conversamos aí com o ex-deputado, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ex-governador José Muniz Ramos. Agora, 7h53. Intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.